Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM, pelas redes sociais da CBN Maringá, com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa para nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia, feliz ano novo.
Obrigado, você também. Bom dia, Brenda, bom dia, ouvintes. Bom ano novo para todos, viu? Que seja um ano maravilhoso, vamos lá.
Amém. Estamos já em 2025 e o assunto do nosso papo hoje é quais são, então, as tendências de mercado para esse ano que chegou. Como é que está o mercado de vinho agora nesse início de 2025, Marcelo?
Olha, Brenda, tem sido um ano de mudança do mercado, movimentos no mercado. Aliás, a gente costuma dizer que no Brasil a única certeza é a incerteza, né? Na economia, em tudo, tudo está sempre mudando. Mas, por outro lado, também é um país de oportunidades, viu? Tem sempre como ganhar dinheiro. Isso eu repito sempre. E uma coisa que nesses 30 anos, mais de 30 anos meus de carreira no vinho, nunca muda. Sempre cresce o interesse do brasileiro pelo vinho. O brasileiro quer sempre consumir mais vinho. Adora, quer aprender, quer consumir. Agora, esse consumo flutua muito em função da macroeconomia. E a gente está movendo um momento difícil na macroeconomia, né? O câmbio do dólar afeta muito, inflação, desemprego, isso tudo afeta muito o consumo de vinhos. E o que aconteceu no passado e deve se repetir esse ano é uma retração na venda dos vinhos de entrada. Os vinhos mais baratos estão mais difíceis de vender em termos de proporcionais. E está mais fácil vender os vinhos mais caros. Assim, o pobre está mais pobre, o rico está mais rico. Estamos vendendo mais vinhos premium. Então, há uma premiumização do mercado. Está mais fácil vender os vinhos mais caros, proporcionalmente, claro, sempre respeitando os volumes de cada categoria em termos de preço. E uma curiosidade, de uns 2 anos para cá, depois da pandemia, ficou mais fácil vender vinho branco e rosé. Os vinhos brancos e rosés estão crescendo no Brasil pela primeira vez desde que eu me entendo no mundo do vinho. Historicamente, o Brasil é um país de vinho tinto. Desde os anos 90, a gente teve uma febre de vinho branco nos anos 70 e 80, né, com vinho branco alemão. E desde os anos 90, a gente tem um consumo muito forte de vinho tinto. O mercado era 90% tinto. E recentemente isso vem mudando e hoje em dia está cerca de 70% tinto. Agora, essa tendência é mundial, tá? Não é só Brasil, não. As pessoas estão mais festivas, estão mais na rua, estão curtindo mais a leveza e bebendo mais vinhos brancos. Tá? Então, essa é uma tendência que deve continuar esse ano. Depois, em termos de micro tendências, digamos, nichos, os nichos de vinhos sustentáveis, orgânicos, naturais, biodinâmicos ou de baixa intervenção, vem crescendo. A gente até teve mais de uma entrevista aqui sobre esse assunto. Ainda é um nicho, mas vem crescendo, cada vez mais desperta interesse, especialmente do jovem. A geração Z tem uma preocupação com a natureza, o ecológico é muito grande, e esses vinhos tendem a crescer. Ainda são nichos, mas vem crescendo. Depois, a gente tem também uma tendência mundial, que no Brasil ainda não entrou forte, mas vem entrando aos pouquinhos, que é a redução do consumo de álcool em geral, viu? Então, o jovem, e não só o jovem, mas o jovem principalmente, bebe menos álcool. Talvez até use outras drogas mais, né? Não estou entrando nesse mérito, mas consome cada vez menos álcool. Também há uma campanha forte na Europa, Inglaterra forte, Estados Unidos forte, mais restritos em relação ao álcool, tá? A consumo geral, não só vinho, mas afeta o vinho, claro. E também os medicamentos do tipo Ozempic também estão afetando. As pessoas consomem menos tudo, né, em termos de alimentos. A queda até registrada nos supermercados americanos em relação ao consumo de comida em geral. E isso afeta também o vinho. As pessoas que tomam esses medicamentos têm menos vontade de consumir tudo, incluindo principalmente álcool e vinho, sofre também, tá? Então há uma queda. Agora, o mercado no Brasil sempre tem oportunidades muito boas. Você tem nichos que crescem, que são muito bons. Eu citei aqui vários, como branco e rosé, mas também dentro desses categorias origens. A Europa está crescendo. A base de consumo no Brasil costuma ser o Chile. Quase metade do mercado de importados é Chile. Se a gente somar a Argentina tem uns 15% de mercado. Isso cresce ainda mais. E Portugal tem mais uns 15%. Então, só Chile, Portugal e Argentina tem mais de 70% do nosso mercado. Mas a tendência é o crescimento de pequenas origens europeias, não só países, mas pequenas regiões menos conhecidas. Cada vez mais o consumo brasileiro está sabendo de vinho, viu? Isso é uma tendência que eu acompanho há 30 anos e só cresce. Cada vez mais nós entendemos, nós, vocês que estão nos ouvindo, conhecem mais de vinho, querem consumir mais vinho. E estão sabendo mais escolher seus vinhos. E estão abrindo leque de tipos. Primeiro saíram só do tinto para o branco e rosé, mas também estou começando a conhecer pequenas origens europeias. O que eu chamo de pequenas origens europeias? Sair do mais famoso. Se você está em Portugal, sair de Alentejo e Douro, buscar Tejo, Setúbal. Se você está na França, sair de Bordeaux, Borgonha e Champagne, buscar vinhos do Loire, vinhos do Rhône e outras regiões. Se você está na Itália, sair de Toscana e Piemonte, buscar vinhos da Sicília, buscar vinhos da Lombardia, por exemplo, que tem muita coisa maravilhosa na Europa, menos conhecida. E por ser menos conhecida, geralmente o preço é melhor, a gente paga um pouquinho pela fama também dos vinhos. Então isso é muito bom, assim, esse mercado está fervilhando em termos de oportunidades para quem está apostando em pequenas origens também, tá? E claro que cada vez mais, assim, as redes sociais continuam sendo um grande canal de comunicação. E outra tendência é a inteligência artificial. O ChatGPT e congêneres estão começando a afetar muito a produção do vinho desde a origem. Desde drones ajudando a produzir uvas melhores e a inteligência artificial também, sensores eletrônicos nos vinhedos, mapeamento por satélite, até na vinícola, na hora de produzir o vinho, e na comunicação. Cada vez mais a comunicação através de inteligência artificial está gerando imagens e textos e ajudando na comunicação. E também robôs digitais, né? Não físicos. Tem os físicos também, mas nesse caso estou falando das inteligências que interagem com o comprador de vinho para tentar descobrir o que ele gosta mais e conseguir com que ele ache o vinho mais adequado, tá? Isso também já está muito em voga no mundo. Você entra num site para comprar e o site, aquele assistente virtual, te ajuda a achar o vinho adequado com inteligência artificial. Então isso tende a crescer também, tá? Cada vez mais estamos mais digitais e, quiçá, tomando mais vinhos bons e mais adequados ao seu paladar.
Você citou alguns pontos, Marcelo, que eu acredito que ao longo de 2025 a gente vai voltar a falar aqui na coluna, entre eles essa questão da tecnologia da produção, que a gente vê tanto no campo, como você disse agora também, na hora de escolher o nosso vinho, tem nos auxiliado e auxiliado até a provar novos sabores, descobrir novas tendências, achar o vinho que a gente mais gosta, né? Como você
Isso.
sempre diz aqui, melhor vinho é o vinho que a gente mais gosta. E isso tem ajudado bastante, essa personalização mesmo da experiência do consumidor, né?
Pois é, tem uma frase que eu costumo dizer que causa polêmica, que é o seguinte: o melhor vinho é o que você gosta, até que você prova o melhor. Então, esse provar o melhor é a descoberta. E um dos grandes benefícios do vinho é proporcionar muitas descobertas, porque tem muita variedade. Essa variedade é boa, por outro lado causa ansiedade e pode ser uma barreira se você não tiver como saber escolher, etc. Então, bom, é um dos charmes do vinho. Estamos aqui para isso, para tentar esclarecer.
E para você que quer descobrir mais sobre esse universo do vinho, semana que vem tem Marcelo Coppello de novo, trazendo aqui as tendências do mercado aplicadas, né? A gente citou aqui o que a gente
Sim.
deve ver ao longo de 2025, o que vimos ao longo de 2024 também, e a gente segue trazendo todas as novidades sobre esse universo aqui na CBN junto com Marcelo. Obrigada, Marcelo.
Obrigado. É semana que vem ao vivo de Portugal, viu? Vou estar lá.
Falaremos direto de Portugal, então. Até
Direto.
semana que
Obrigado,
vem.
Brenda. Obrigado, ouvinte. Tchau, tchau.